Olá, sejam bem-vindos de volta ao Poupar Melhor. O António já está connosco. Olá, António.
Olá, Álvaro.
Então, António, esta semana andámos de roda do Orçamento de Estado outra vez e dos hipermercados. Vamos começar pelos hipermercados. Porquê é que nós vamos falar dos hipermercados? Nós falamos geralmente dos hipermercados em promoções cruzadas, mas desta vez não é para a minha, para o meu ódio de estimação, pois não?
Não, porque senão... Desta vez, o que reparei foi num episódio muito interessante do programa Panorama da BBC, que fizeram uma investigação há pouco tempo às promoções dos supermercados, hipermercados ingleses, e portanto foi uma investigação sobre as promoções, as descidas de preços, e ao longo de vários meses os jornalistas do Panorama foram investigando literalmente o mercado das promoções. E então o programa que está em termos de vídeo, ou vai estar no Poupar Melhor em forma de vídeo, é uma reportagem muito interessante porque escalpeliza o que é que se faz em termos das promoções. E nesse vídeo, que eu recomendo vivamente a todos os leitores e ouvintes que digamos, estão interessados nas promoções, nos cupons, nessas coisas todas, que vejam quão ridículo algumas vezes são as promoções, e por isso é que todos nós temos que andar atentos. Algumas das que marcaram mais em termos do vídeo são coisas do género. Uma promoção de LED, dois artigos por 2€, com um grande destaque em termos visuais, mas depois olhamos para o lado e cada um custa 1€. Quer dizer, não é 1€, é 1 libra em Inglaterra. Não é? E a gente olha para aquilo e vê, mas espera aí, há aqui qualquer coisa, será que eles se enganaram? Então, se um custa 1€, porque é que eu ia levar um pack de dois que custa, peço desculpa, não são 2€, são 2 libras. Tem mesmo tipo um que é uma unidade custa 99 pence, neste caso, em termos da libra, e dois custam 2 libras. Ou seja, quando levamos o suposto pack económico, ainda estamos a pagar mais.
Então não estamos a falar daquele tipo de truques que é colocar produtos nos topos das ilhas e juntar os produtos mais pequenos, como as chicletes, junto às caixas registadoras ao nível das
Não,
mãos das crianças.
estamos mesmo a falar de promoções que não fazem sentido, ou seja, dá a ideia que eles dão um grande destaque, por exemplo, em termos de um determinado produto que está com umas determinadas características, e se a gente olhar para o lado, se não levar o que está em promoção, compensa mais. Portanto, é tipo ridículo. Não quer dizer que isto aconteça em Portugal, mas há algumas situações que eu já me deparei com elas e vão ser até tema de próximos episódios. Como, por exemplo, normalmente qual é a ideia que nós temos? É que quanto maior é uma embalagem, mais barato sai por unidade.
Por causa do custo de embalo, não, capaz de não ser assim. Vá, diz lá como é que
Mas normalmente é,
é. Espera aí que eu vou
cada
buscar o chapelinho de alumínio. Vamos começar. A teoria da conspiração. Ação.
gente compra uma embalagem de manteiga, por exemplo, de 500 gramas, que custa, por exemplo, 1€, é de esperar que a embalagem de 1 kg, portanto, o dobro, custe menos de 2€. Mas estamos à espera que 500 gramas custem tipo 1€ e 1 kg custe tipo 3€, não é? Normalmente, quanto
Sim, estás à
maior é
espera de uma economia de escala num pacote de manteiga, é isso?
exatamente. Outra que me chama a atenção, por exemplo, é comprar maçãs. Tipo, a gente vai escolher a maçã e pesa e sai a um determinado preço, não é? Ou então pega, por exemplo, a maçã que está previamente embalada. A
Achas
diferença
que
dos
o saco
preços
é
é
mais
muito
barato?
substancial. Não, o que eles descobriram é supermercados onde era muito mais caro embalado, e ainda era muito mais caro por embalado. Portanto, é coisas assim, só mesmo para enganar, quase, digamos que, quem está a comprar. Portanto, é um vídeo muito, muito interessante. Eles depois deram-se ao trabalho, por exemplo, acho que é o episódio, o exemplo que eles dão, é de 1 kg de frango, ou um frango inteiro, que diz que estava tipo a 5€ e de repente passou para 4€. Portanto, uma grande promoção, uma grande vantagem para os consumidores. O problema é que durante todo o ano o frango esteve a 4€, mas umas semanas antes da promoção subiram aquilo para 5€, para depois, passar umas semanas, dizer que é uma grande promoção porque volta a 4€.
Não vou dizer nada. Bem, até porque nós aqui temos uma
Vale a pena ver.
teoria. Nós aqui temos uma teoria que é, se comprares o frango inteiro sem estar aberto ao meio, mas ainda não conseguimos testar. Agora vamos olhar para as contas e perceber. Se comprares o frango inteiro sem estar partido ou aberto ao meio, eles vendem-te o frango por menos do que se comprares o frango já partido.
Pois eu já não sei, já me estás a confundir também,
Talvez,
mas
espera aí, então vamos ver.
qualquer tentar cortá-lo ao meio custa dinheiro.
Sim, então, ó meu amigo, desculpe lá, mas isto custa imenso pôr as maçãs dentro do saco. Ok, assuntos mais sérios. Mantemos a perseguição ao fabuloso Orçamento de Estado de 2013 sem bonecos. Estamos a fazer mais bonecos, não é? Eu estou a fazer os bonecos agora das receitas.
Exatamente.
Mas.
Eu já estive a dar uma vista de olhos e digamos que há coisas absolutamente extraordinárias em termos de receitas, mais do que das despesas, não é?
Sim, vamos falar das receitas da Justiça, que tem um número fantástico de 666 milhões de euros, mais uns trocos. Mas que aquilo é.
Então, esse é o número da vez também.
É o número da besta. Aquilo, assim, vamos dizer, nem eu nem o António. António, percebes alguma coisa disto?
Alguma coisinha muito pequenina, assim, eu não
Dizia,
sei
a
se.
gente copiou os números e estamos a olhar para os números como números. Assim, podem classificar os
Exatamente.
números como quiserem,
E
porque.
como se fosse o orçamento cá de casa, né? Que aí a gente percebe mais.
Nós não somos especialistas em orçamentação governamental, nem contabilidade, esses nomes que eles inventam para fazer contas. Agora, há coisas que são fantásticas. Eu fui descobrir lá uma receita para rendas de para rendas de bens de domínio público. Tem um pontinho lá especial de corrida só para eles, no valor de 231 euros. E depois temos coisas fantásticas, como sejam receitas de.
Espera aí, 231 euros, né? Não
231
é
euros.
231 milhões de euros.
Não, 230. Bem, vamos ver. Isto é que.
231 euros.
Oh, António, vamos ver uma coisa. Aqui há um detalhe que me começa a falhar logo, que é os mapas têm muito pouca legendagem. E uma das legendas que eu encontrei falta é não dizem qual é a unidade de medida que está a ser utilizada nos mapas.
Boa.
Mas são coisas. Pá, mas. Eu sei que vão chamar-nos ignorantes. Toda a gente sabe que o orçamento de Estado é em euros. Pois, mas há uns quadros que aparecem em milhões de euros, outros que aparecem em euros, outros em zilhões, nós não sabemos. Por isso é que convém pôr, quando fazem um mapa, convém pôr qual é a unidade de medida de que estamos a falar, não é? É sempre interessante.
E se bem me lembro, na escola, sempre que eu não metia as unidades de medida, descontavam-me sempre qualquer coisinha na pontuação.
E com todo o direito, que as pessoas não adivinham, isto é batatas, papo seco, é o quê? Há
Exato.
coisas, tal como nas despesas, a proliferação de outros com verbas bastante elevadas é substancial. Deve ser, eu não sei se é prática, se o que é, mas quando eu tenho uma verba discriminada de 231 euros e depois não discrimino o que é que dá origem a 300 milhões de euros.
Pois, isso é muito interessante.
Mas
Isso deve
são.
ser colocar no orçamento de casa, eu tenho que dizer que vou receber 1 cêntimo porque é o troco de não sei quê, não é?
Não sei,
Quer dizer,
não sei.
231 euros para o Estado, realmente.
Pronto, nós são muitos mapas. Eu estou só ainda só vou no mapa. É que eles trabalham aquilo para produzir aqueles mapas todos. Não deve ter sido difícil, não deve ter sido fácil. Eu vou no mapa que diz respeito ao. Isto tem os nomes pomposos. Espera aí que eu tenho que ir. Receitas dos serviços integrados por classificação económica. Mapa 1. E vamos embora por aqui afora. Isto depois tem a quantidade de. Na mesma zona onde temos os 231 euros para a venda de bens de domínio público, está uma rúbrica com o código, uma rúbrica, ou como é que se chama aquilo? Tem o código. Tem um código e uma designação de outros, mas são 8.500 euros não discriminados. São coisas assim. São coisas assim destas que se encontram que eu os considero, eu considero que deviam ser explicados como é que o Estado consegue,
Portanto,
com a venda de outros bens e
discriminam
serviços, exatamente, discriminam.
os 231 euros e depois diz outros aí uma batelada de trocos.
É esquisito. E depois no, vão ver no arranjo gráfico, nós fizemos, eu segui um bocado aqui o esquema gráfico do António, em que coloco ao centro o resumo e em volta a discriminação dos vários pontos que estão no resumo, E o resumo é composto por três partes, que é as receitas correntes, receitas de capital e outras. E as receitas de capital, eu e o António já tivemos a falar antes, mas nós, assim, eu pessoal, eu julgo que estejamos a falar do dinheiro que temos, não sei se que deram-nos, não faço a menor ideia.
Eu acho que ninguém dá nada a ninguém, mas...
Não deram, emprestadaram, sim, mas que é brutal em relação àquilo que o Estado consegue arrecadar em termos correntes, estas receitas de capital, se estamos a falar de empréstimos, isto é doido, mais de 3 quartos da receita são receitas de capital, temos dinheiro a prazo e não dizemos a ninguém...
Não, não. Ou então são as barras de ouro, não é?
As barras de ouro que não podemos vender, aquela história que dizem que não podemos vender, que temos o terceiro ou o quarto país com mais ouro do mundo, mas não podemos vender porque senão atirávamos com o preço do ouro por ali abaixo. Sempre não sabemos.
António, bem, mas é realmente um trabalho interessante que vai complementar o que já fizemos em termos da despesa. E eu acho que realmente este, nós que não somos economistas, não é? Mas que pegámos nos números e os torturámos. E porque depois, porque tu dedicaste à parte das receitas, eu fiz mais a parte das despesas, e por isso quando olhei para as tuas partes das receitas, eu olhei para aquilo e percebi logo algumas coisas que são realmente extraordinárias. Não é? E que, quando ouvimos as notícias ou lemos o texto dos jornais, ficamos sem esta percepção que as imagens nos dão. Não é? Por exemplo, eu fiquei surpreendidíssimo com o valor que vem dos fumadores, portanto, o imposto sobre o tabaco.
Eu acho que toda a gente que vai ler aqueles números vai ficar surpreendido com alguma coisa, não é?
Exatamente. E, portanto, são aquelas fatias que se destacam, não é? Quer dizer, a gente olha para ali e, epá, isto aqui é uma fatia muito grande. O que é? E depois, quando a gente vai ver, fica sempre aquela ideia de surpresa do desconhecido. Portanto,
reparaste na complexidade do gráfico das taxas, multas e outras penalidades?
Pois, exatamente.
É dos que está mais fragmentados em termos visuais, o que significa que tem mais verbas discriminadas. Não significa necessariamente, eu faço um comentário maldoso no post, depois vocês podem ver, não significa necessariamente que seja complicado, mas tem um aspecto absolutamente complicado, não é? Não, enquanto uns tratam com ligeireza 30 milhões de euros, estes, pelos vistos, serão provavelmente mais...
É totalmente impressionante, sem dúvidas. E, portanto, os leitores vão, com certeza, ter muitos mais motivos de interesse nas várias fatias que aqui aparecem. E são muitas mais fatias que realmente na despesa.
António, eu quero fazer aqui, deixar aqui gravado. Sim, os senhores importam-se, se nos estão a ouvir, Vítor Gaspar, emprestas-nos o teu Excel. É que dá uma trabalheira copiar as coisas do PDF. E vocês não vos passa pela cabeça a quantidade de tempo que eu tive agarrado, e depois o PDF não facilita a vida a ninguém. É que se copiarmos as linhas todas de seguida, ele põe aquilo tudo na mesma linha. Não facilita a vida para passar para a folha de cálculo. Portanto, nós estamos a fazer isto à mão. Copiamos uma frase, eu vou-vos dizer, o António, quando me falou nisto, eu sempre, o António tem lá um truque, e hoje quando falámos, disse, António, como é que tu fazes? Depois ele disse, não, copiei um a um. Isto é que é extraordinário, é que nós pagámos estes quadros e não está disponível um formato que nos permita fazer o que nós estamos a fazer, que é torturar os números.
Exato, aliás, há todo um conjunto de mapas que estão disponibilizados e que são em formato PDF, quando podiam ser perfeitamente numa folha de cálculo, não em formato Excel, não é? Para que não temos que pagar aqui licenças a um determinado vendedor, que todos somos.
Exato, não vamos dizer qual.
Já há os formatos livres, não é? Que são os que nós.
E compatíveis, porque tu usas um programa, eu uso outro. Esse é um ponto que eu queria deixar assente. No espectro oposto, nós publicámos hoje, isto não estava aqui no guião, mas nós publicámos hoje valores em que temos que agradecer a uma associação privada que nos facilitou os números, deram-nos os números em folhas de cálculo. Ou seja, é que eu não sou associado, limitei-me a pedir o apoio deles porque estávamos a tentar avaliar o que é que se tinha passado durante o período que decorreu desde que eu comprei a moto até agora, e na realidade os senhores facilitaram-me o link, olha, está aqui, pode fazer download, no questions asked. E é espetacular.
Isto é um serviço que gera muito valor acrescentado, não é? Porque se realmente estes dados fossem disponibilizados num formato, muita gente poderia tratar muito mais
Um formato
facilmente
mais
o descobrir
transparente.
que é importante, que são os números, não é?
São os números, é verdade. E transformaram os números, colocam os números num formato de transporte e impressão, o que dificulta brutalmente qualquer análise, a não ser aqueles que pretendem que nós façamos. E
O
esta
que é?
ideia.
Depois é suposto imprimir os seus PDFs, o que não é ecologicamente correto.
António, eu acho que esta semana ficamos por aqui. Obrigado, António.
Adeus, Alves.